Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Eu acredito que o novo normal vai ser o normal, tá? Só que eu acho que a pandemia ensinou muita coisa no sentido de acreditar e de apostar em ideias que às vezes a gente não ia nem levar em consideração porque não tinha o budget correto, não estava no momento correto, né? Então, cara, experimentar, errar rápido, corrigir o erro e botar as coisas no trilho, acho que foi o maior aprendizado que a gente teve nessa pandemia desse ano.
Olá, eu sou o Carlos Merigo.
E eu sou a Juva Lauer.
E esse é o Código Aberto, o seu podcast de conversas francas com os profissionais mais influentes do mercado, para a gente discutir o que eles pensam sobre o futuro da mídia, da tecnologia e da comunicação.
Nos 6 episódios dessa temporada, que é apresentada pelo Facebook, a gente fala do futuro dos negócios e do marketing na era dos dados. E como não poderia ser diferente, também vamos descobrir como a pandemia acelerou a transformação digital das empresas.
Com quem foi sua conversa dessa vez, Ju?
Hoje eu conversei com Paulo Roberto Batista Júnior. Ele é gerente de operações de TI na Ambev e foi indicado pela revista Forbes como um dos 19 inovadores negros de destaque no Brasil.
Boa, e você tem como dar um gostinho pra gente aí de como foi essa conversa?
A gente conversou sobre o caminho que ele trilhou até chegar nessa posição, então conversamos bastante sobre essa transformação do técnico para o gerencial. A gente falou de tecnologia da inovação e na cultura das empresas, sobre importância da diversidade e sobre responsabilidade social das empresas, né? Tem conversa para mais de metro, esse assunto dá muito pano para manga.
Muito bem, mas antes da conversa, vamos lá para o recado do Facebook.
Por conta da pandemia de Covid-19, a gente presenciou 10 anos de transformação digital em poucos meses. Já era uma mudança em curso que todo mundo conhecia, mas ela chegou antes da hora. Com essa aceleração, a evolução do marketing, que já era muito importante, se tornou cada dia mais necessária.
E é nesse momento de adaptações e redescobertas que surge uma plataforma parceira que você já conhece bem, o Facebook.
Se tem uma coisa que faz falta no mundo virtual, é passear pelas lojas, olhar a vitrine antes de comprar, né?
E é por isso que o Facebook quer proporcionar essa experiência para o seu negócio. Com o Discover Commerce, a geração de demanda vira parceira da segmentação na hora de promover a sua loja. E mais do que nunca, as pessoas querem comprar daquilo que se comunica diretamente com elas. E o Discover Commerce é o seu parceiro para isso.
Vem descobrir tudo que o Facebook Discover Commerce pode fazer por você. Acesse lá fb.me/ActiveDiscovery e saiba mais. E aí, Merigo, vamos para a conversa com o Paulo?
Bora lá.
Vamos começar? Eu quero saber quem é você na fila do Happy Hour virtual. Quem é o Paulão na fila do Happy Hour virtual?
Legal, Ju. Cara, Paulão é um profissional de TI aí que desde os 16 anos de idade já põe a mão na massa. Comecei na época da internet lá, fazendo um curso lá na Paulista. Sou paulistano, moro em São Paulo. Mas, cara, o Paulo no Happy Hour é o cara que vai querer sair conversando com todo mundo a respeito de vários temas. Vai contar umas histórias boas, né? Talvez não com 100% de verdade, mas não serão mentiras, só serão aumentos ali de alguma coisa, porque é legal aquele momento bacana da gente poder, cara, se divertir, dar risada, ainda mais hoje em dia, cara, com que saudade de um happy hour, né? Quero saudade ali. O happy hour de virtual virou moda, mas eu tô falando pra galera que eu não vejo a hora de ter um happy hour real mesmo, pra gente poder voltar aos velhos tempos aí.
A gente já tá no esgotamento do modelo, né? No início foi um substituto muito bom e agora já não tá mais dando conta, né? Legal e tal, mas eu preciso de menos tempo de ver as pessoas pela tela e mais tempo de olho no olho, né?
Eu tô abraçando o monitor já, então acho que isso daí já tá saindo um pouco do normal já, mas assim, na medida do possível, eu acho que a gente aprendeu também, fui aprendendo a coisas, momentos novos, a criar momentos que antes a gente não nem pensava em ter, né, de verdade. Então o Paulo é isso, o Paulo é o cara que vai te chamar, a gente vai sentar para tomar uma bebida, seja real, seja virtual, E a ideia é que no final a gente consiga, cara, aprender um com o outro, né, trocar um com o outro, e se der para dar muita risada, aí é melhor ainda.
Sensacional. Já que você puxou, começou a conversa falando de que você é da internet raiz, internet moleque, tem uma coisa que está muito associada à carreira de tecnologia, que é o você descobre por você mesmo, você é fuçador, você vai lá e você é autodidata. Né? Só que indo na contramão desse senso comum, você optou por não só uma, mas duas graduações.
Sim.
O que que te fez decidir, mesmo já trabalhando na área, buscar um diploma? E quais experiências diferentes de uma graduação na sua visão que o aprendizado em casa, na base dessa tentativa e erro, trazem? O que que você vê desses dois modelos?
Eu tive dois momentos muito claros. Né? Então, eu tive a educação formal ali no começo, de fazer curso, mas óbvio, todo cara de TI que começa nessa linha, eu era programador, então, madrugada, codando, quem faz ou fez isso sabe como funciona. E a ideia é que, assim, você tem um mix na época, né? Não tinha tanto acesso a tanta informação como você tem hoje. Acho que hoje, não vou falar que está fácil, porque hoje tem uma gama tão grande de tecnologia que, se não se tomar cuidado, se perde, né? É muita coisa. Eu acho que o difícil hoje é tomar a decisão do que se quer fazer, né? Para onde vai dar o tiro certo, né? Então, na época, cara, era HTML, olhe lá, uma linguagem de programação e vai. E a escolha por fazer uma graduação, ela foi muito na linha de, talvez, um pensamento que hoje está... Acho que está mudando bastante, que era, pô, para eu fazer carreira e fazer sucesso e crescer na vida, eu preciso ter uma graduação formal, eu preciso, cara, ter um diploma na mão. Isso que vai me impulsionar para eu estar dentro de uma grande empresa, enfim, para ter uma carreira sólida. Cara, em partes eu acho que para aquele período foi uma verdade muito, muito forte. Sinceramente, acho que se fosse para tomar uma decisão hoje, eu repensaria se de fato, eu acho que eu faria graduação, mas eu não sei se eu faria uma graduação de engenharia de computação, por exemplo. Acho que eu estaria, talvez, até iria para a parte de filosofia, uma coisa mais de humanas, ou até uma coisa na linha de
biológicas.
Gestão também, eu acho que é uma coisa que é bacana. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que esse é o tipo de conhecimento que, no dia a dia, você acaba aprendendo. E é uma coisa que eu acho que tem um conhecimento que ele ainda é teórico. Por exemplo, biologia, cara, dificilmente você vai conseguir aprender genética se não for dentro de uma sala de aula, né, e tudo mais. Mas, cara, TI, hoje você senta a bunda ali na cadeira, você abre um notebook, você vai vendo as necessidades das pessoas e, do nada, você cria o Uber, entendeu? Então, vai mais ou menos nessa linha. Gestão... Eu acredito muito na sala de aula, eu acredito muito que esse momento é importante. Mas, cara, eu gosto tanto dessa parte prática também, de bater a cabeça, errar e aí fazer diferente. A troca também, acho que a sala de aula que na minha época era uma via de mão única, né? Então, o professor falava, você aceitava e estava tudo certo, né? E, cara, hoje eu acho que não. Acho que hoje se começou a ter essa via de mão dupla, onde nem tudo que uma empresa fala, que um professor fala, que aquela autoridade que a gente considera como autoridade coloca para a gente, é o que a gente vai pegar e vai aceitar, né? Então, a gente tem a oportunidade hoje de influenciar muito mais. Então, acho que essa rede de conhecimento que hoje se forma é o que eu mudaria, talvez, na escolha que eu fiz no passado. Cara... Óbvio que eu não troco, se alguém estiver pensando, fazer faculdade é ruim, cara, não, pelo contrário, porque eu não era o aluno que sentava na frente na primeira carteira, também não era o aluno do fundão, mas era o aluno que gostava de interagir e aproveitar tudo que a faculdade tinha para oferecer, tanto na parte acadêmica, mas, cara, na parte social, com certeza, né, morar em república, participar de empresa júnior, então, e isso eu acho que é o que o momento hoje pede, essa coisa da gente ser multi, né, tá inserido e ter a capacidade de mudar e conviver em vários ambientes, é o que a graduação, óbvio, além de todo o respaldo acadêmico, me trouxe aí como um grande benefício. E só corrigindo, eu terminei uma graduação, que foi a de engenharia de computação, de fato, depois eu sempre trabalhei, então sempre tive outra trabalhando no laboratório, no final da graduação já estava trabalhando num instituto de pesquisa. E aí, minha esposa, ela na época era namorada, né? Tinha acabado de se formar também, e aí estava na dúvida se era aquilo mesmo que ela queria e tudo mais. Aí eu falei, quer saber? Muda comigo para Campinas, né? Vamos estudar junto ali, você faz uma outra graduação. E aí, para incentivar, eu acabei indo junto. Então, passei no vestibular de novo junto com ela.
Fiz outra faculdade, na verdade, para fazer companhia. Foi só isso.
Falei, cara, não vou te deixar sozinha, porque dá aquela pressão, né, de fazer um vestibular, né? Eu sei como é isso. E até para incentivar, que, pô, é super mega inteligente, ela acabou passando também, aí eu passei num curso de estatística, ela foi fazer engenharia
claro,
de alimentos.
Claro, um curso fácil, daí você escolheu de estatística, justamente as duas únicas matérias que eu bombei na faculdade. Porque já que eu não consegui fazer uma matéria, você faz logo a faculdade inteira, porque, né, fácil.
Vamos para a faculdade inteira, que tá mais fácil, né? E, ó, eu tive que sair no meio do caminho. E eu te juro que, assim, morro de arrependimento. Porque
usa
hoje
pra
a gente
tudo,
fala dessa
né?
parte de... Eu acho que eu seria o primeiro, talvez, cientista de dados do Brasil aí com o mix dessas duas faculdades. Mas, cara, foi legal, foi bacana. É, não deu para terminar, mas valeu a pena.
Olha só, eu te perguntei de gestão, porque quando a gente entra nessa área de tecnologia, e aí você está falando de desenvolvedor, a gente tem essa intersecção com gerente de software, você tem 20 anos de carreira e você já passou, navegou por várias áreas dentro da tecnologia. Conta pra gente um pouco dessa trajetória. Então, você falou de programar de madrugada, o que, que vem depois de programar de madrugada? Quais são as diferentes habilidades e competências que você vai tendo que desenvolver para se adaptar na carreira entre as áreas diferentes de tecnologia?
É, aprender uma linguagem de programação, acho que no começo era muito aquela coisa de cair para dentro e entender a fundo, cara, como funcionam as linguagens, como elas se conectam com outras tecnologias. E, enfim, vida de programador, cara. Café de noite ali, só vai dormir na hora que ou dorme com o problema ou dorme quando resolve o problema. Não tinha muita escolha naquela época. E aí, assim, eu fui me identificando muito, sempre gostei muito da área de tecnologia. Acho que se hoje eu te falasse que eu escolheria para fazer diferente disso, eu ia ter um pouco de dificuldade. É. Só que aí foi uma coisa que eu comecei a migrar um pouco. Você, dentro de tecnologia, depois que você é desenvolvedor, você vai fazendo aquela escadinha, né? Aí você se torna cara, analista funcional, e aí já começa a ter mais proximidade com o cliente, já é o cara que vai começar a entender um pouco, entender o que o cliente está querendo para materializar aquilo em uma solução. E aí, nessa brincadeira, lá em Campinas, quando eu estava no Instituto Eldorado, eu tive uma oportunidade de vivenciar esse lado mais business, mais negócio, né? Ainda fazendo parte de um grupo, né? De um squad ali de desenvolvimento. E tirei certificação de PO e de SM nessa época. E aí foi assim, foi, pô, que legal, isso daqui é interessante. Óbvio que aí tem aquela coisa, né? Você sempre viveu a vida inteira como desenvolvedor. Fazer esse shift, eu acho que foi... É, dentro daquele momento, não estava tendo muita opção, muito espaço, eu comecei a procurar oportunidades em outras empresas, né? E aí, um amigo meu, que trabalhava na Ambev como gerente de projetos, falou, cara, você tem muito jeitão da Ambev, tá uma cara ali de você vai gostar, vai lá e vamos tentar. Aí eu falei, pô, demorou. Ele falou, ah, como é que vai ser a entrevista? Eu falei, não, é super tranquilo, cara, só ir lá, tal, ser você mesmo, bater um papo, tal. Cara, eu fui lá, fui eu mesmo, bati um papo, tomei quase... Não deu certo. Falei, cara, você falou que ia ser tranquilo, que não ia ter dor de cabeça. O que deu errado ali? Então, cara, nossa, mas foi difícil, né? Eu falei, foi um bocado. Nessa daí, se passou um ano entre entrevistas e idas e vindas, acabei entrando na Ambev. E aí foi legal, porque na época, a Ambev não era uma empresa como é hoje, onde tinha um número de desenvolvedores internos, né, que são da companhia, grande. Então, quase tudo da parte de TI, boa parte do grupo, de quem punha a mão na massa mesmo, era terceirizado, né? Então, para mim foi assim, uma ruptura assim, animal, porque eu deixei, de um dia eu estava vendo código, na semana seguinte que eu entrei, no dia 15 de fevereiro de 2015, era uma segunda-feira de carnaval, cara, do nada começar a falar de gerir pessoas que às vezes eu não tinha nem contato, né? E eu vou te confessar que assim, tomei bastante porrada, porque é aquela coisa que você não, né, não teve um preparo, uma coisa tranquila que você vai, né, se transformando, agregando conhecimento para poder exercer aquela função. Mas, cara, como desafio tentar ir para ser abraçado, né? A gente foi apanhando, batendo um pouco. E você me perguntou a respeito de habilidade, eu acredito que são dois mundos totalmente diferentes, né? Os skills que você precisa para ser um excelente desenvolvedor, um excelente cara técnico, de certa forma, eles hoje eu percebo que na hora que a gente vai para uma linha de um excelente gestor, né? São skills e habilidades que elas são bem diferentes.
Me fala um pouco disso. O que que você tinha, assim, o que que você desenvolvia mais enquanto você estava programando? Onde que se concentrava mais? Olha, eu vejo que eu sou um bom programador porque eu sou assim, assim, assim. São essas competências. E agora virou a chavinha gestor. Que competências que você teve que desenvolver mais? O que que você mais exercita no seu dia a dia?
Consenso, negociação, às vezes o um mais um ele não fecha a conta, né? Não dá dois. O fator que entrou muito claro é que eu até brinco que, cara, algoritmo ali, ele não tem. Se o resultado tá errado, você programou errado, você fez algo errado, né? Faltou conhecimento para você fazer aquilo. Se você insere nesse miolo, né, o fator humano, que é aí que você tem que lidar, e para mim a diferença é essa, o fator humano ele pesa muito, e aí às vezes o estar certo não é às vezes tudo, né, tem o momento, tem a forma, né, eu acho que lá naquela época, eu acho que o conteúdo era muito alto, então você tinha que ter muito conhecimento para entregar, e a forma talvez não importava tanto, porque, enfim, era menos priorizado naquele momento. Hoje eu acho que você pode ser o cara de maior conteúdo na parte de gestão, mas se você não for muito bom na forma, no jeito, né, em como você encapsula isso para dar o recado correto, para poder criar empatia e comunicar para a pessoa da forma correta, alinhar as coisas da forma correta, cara, não sei se bons gestores conseguiriam ir tão longe sem uma habilidade de negociação, sem habilidade de consenso, sem, cara, agilidade às vezes para tomar uma decisão, decidir, né? Às vezes, como desenvolvedor, a gente delega esse papel né, para outra pessoa, até para a máquina, né, decidir pela gente, mas hoje, cara, gestão é isso, é pegar um objetivo e, cara, tomar decisões ao longo do processo para conseguir chegar lá da melhor forma e com todo mundo inteiro, né, com todo mundo bem.
Muito bem, já vamos falar na sequência do todo mundo inteiro. Antes, eu queria te falar que, assim, o teu cargo está bem ligado à inovação. Quando a gente fala disso, ainda tem muito a visão do professor Pardal, né? Aquele cara genial que está o tempo inteiro tendo ideia e o tempo inteiro envolto em si mesmo, né? O professor Pardal, ele não... Você não encontra ele com outras pessoas, ele tá tendo ideias brilhantes o tempo inteiro, experimentando, testando e tal. Como que é isso mesmo? É assim que é inovação? É assim que você... Esse é o seu processo? E como é que a criatividade tem lugar nos processos e nos produtos de uma empresa tão grande como a Ambev?
Hoje, até para falar, inovação, acho que antigamente se falava muito da área de inovação, né? Então, eu tenho uma área, uma caixinha ali que é aquela é a sala de inovação, né?
E a inovação fica ali, ela não ali. Sai. Não tem mais ninguém na empresa que é inovador. Ninguém mais é criativo. As pessoas só aquelas que usam aquele crachá.
É exatamente isso. Isso acaba sendo um negócio meio até, quando você pensa, meio bizarro, né? De se pensar, né, nessa sala mística onde, cara, as pessoas com as melhores ideias estão ali trancafiadas ali dentro e tal. Então, assim, hoje, o que, que a gente enxerga, tá? Primeiro, a minha área, eu cuido da parte de operações hoje aqui da Ambev, né? Então, que eu brinco? Que inovação a gente faz em todas as áreas da companhia, tá? Então, desde a parte que a gente tem que entregar, resolver um problema, né, até a parte de inovação em si, que é, pô, desenvolver um novo produto, desenvolver um novo canal, uma nova forma de se conectar, mas, cara, isso nunca vai ser mais feito se não tiver a integração da companhia, de várias áreas de disciplina, no meio desse processo. E aí, assim, o que é legal? Inovar por inovar é uma coisa que não faz muito sentido. Então, a gente começa a ver as necessidades do cliente ou dos usuários, né, internos mesmo da própria companhia. E em cima daquilo, o que é legal é você ter pessoas com pensamentos diversos, com ideias diferentes, até com experiências de vida diferentes, que conseguem ir agregando uma solução, né? Aquela coisa, você não tem mais o cara cabeçudo, né, o nerd, o cara lá que, nossa, ele é o gênio. Cara, esse cara pode até ser um gênio, mas a ideia dele nunca vai conseguir ser maior do que o agregado ali de várias pessoas pensando multilateral, né, soluções que vão olhar o todo, né? Então, eu acredito que isso foi um processo também na companhia que, pô, sempre... Eu fiquei assustado também quando eu cheguei naquela sala enorme, tudo aberto, né? Então, essa questão de você começar a se conectar com outras áreas de uma forma muito fluida, de você não ter que ficar batendo na porta para poder entrar e pedir autorização. Na verdade, você está vendo o que está acontecendo ali. E essa mistura, né, que faz toda a diferença. Então, o processo criativo, para mim, é você, cara, jogar num caldeirão ali tudo que você pode, um problema, joga um problema só, mas, cara, várias ideias, né, e várias experiências diferentes que vão investir um tempo, um foco, para conseguir sair com alguma solução bacana dali. Então, acho que isso que hoje acaba fazendo bastante a diferença em várias soluções que a gente vê a Ambev trazendo, né, inovando e colocando no mercado ao longo dos anos, tá?
Eu acho que tem uma confusão comum que a gente faz de chamar melhoria incremental de inovação, né? De inovação ser uma coisa que realmente você tem um olhar radicalmente transformador de um outro paradigma, você traz uma mudança estrutural na forma de se fazer ou no que você faz ou no objetivo de fazer. E aí, eu acho que isso é importante quando a gente está falando de inovação, é falar que isso depende de tempo, de investimento, de uma série de coisas que talvez não tenham um resultado tão imediato. Então, numa empresa que tem capital aberto, que sempre é o resultado, e o resultado é no trimestre, não é daqui 20 anos, não é daqui 10 anos, como é que a gente convence o mercado, o público, os investidores, de que todo esse investimento em inovação, não, vamos fazer um centro de tecnologia, vamos trazer aqui, criar um ecossistema de startup. Por mais que isso não dê resultado nesse trimestre, é fundamental para o futuro. Como que a gente faz isso?
Eu acho que quando eu olho o acionista, o grande investidor, uma das preocupações dele, sim, é o saber que o fluxo de caixa, né, o lucro ali, ele é recorrente, ele quer dividendos, ele quer o valor do investimento dele sendo vindo, né, aparecendo. Mas, cara, para ser sincero, hoje, depois de uma pandemia dessa, eu acho que ele quer saber de perenidade também. Ele quer saber se a empresa vai estar viva no próximo ano, nos próximos 10 anos, nos próximos... Então, assim, não dá para a gente pensar que se a gente não investe, né, hoje, a gente não colhe amanhã. E assim, é lei da natureza, né? Ou você, o que você plantar hoje, você vai colher daqui a um tempo. E aí, eu posso dizer que às vezes a gente fica gerando uma falsa ilusão, que as coisas são... A gente consegue acelerar alguns processos que às vezes não faz nem sentido a gente acelerar, né? Porque talvez, ótimo, não vai ser sustentável aquilo não vai ter liga. Então, o cara vai colocar dinheiro num investimento e ótimo, tá dando um retorno animal em um próximo ano, próximo semestre. Cara, legal. E vai quebrar no outro seguinte, porque ele não teve toda a sustentação que era necessário para aquilo, de fato, entregar, né, e pingando ao longo dos anos. Então, acho que assim, a Ambev, ela sempre foi muito agressiva, até mesmo com a própria inovação, tá? Então, para uma empresa do tamanho dela, às vezes eu fico comparando a Ambev com uma startup, né? Pô, modelo ágil ali de entrega, a galera, né, sempre você consegue pivotar e mudar muito rápido, né? Só que na hora que eu olho o tamanho, que é toda essa estrutura, e o que ela consegue fazer, mesmo sendo daquela espécime maior, né, de empresas, ela ainda consegue fazer esse mix de inovação ser ágil o suficiente para ela se readequar às mudanças. E aí você começa a ver alguns exemplos. Cara, um monte de empresa está hoje, né, a gente fala que inovação está sendo a digitalização dos canais de vendas, né? Então, os e-commerce se fortaleceram, né, as vendas digitais, por meios digitais, se fortaleceram. Cara, a Ambev, ela tem o canal dela de B2B desde 2014. Então, não é que surgiu a pandemia e a gente foi correr atrás disso. A inovação já foi feita lá atrás. Sinceramente, eu nem sei se lá atrás eu poderia chamar de inovação. Talvez era só assim, cara, vamos acordar para ver que está chegando logo mais a gente, né, o hábito, né, a forma como as pessoas compram está mudando. E hoje tem coisas que talvez estão sendo desenvolvidas nesse momento que só vão surtir efeito, ou só vai se ver o valor daqui nos próximos 4 anos, ou até menos, porque cada vez menos vem se encurtando esse tempo que as mudanças vão acontecendo. Então, eu acho que, sim, o investidor ele tem a preocupação e tem que ter a preocupação dele saber que o lucro, a empresa é capaz de gerar caixa, é capaz de gerar lucro. Mas eu, pelo menos, como investidor também, eu invisto na companhia também, nesse ano a minha preocupação é, cara, essa empresa aguenta essa porrada que rolou esse ano com essa pandemia toda? E, cara, inovar é isso, é você se adaptar muito rápido, né, e sim, atender o que seu acionista espera, mas tem que sobreviver às grandes baques aí que vão acontecendo.
um pouco do que você falou de inovação puxa um papo sobre a cultura da empresa, porque a inovação depende de uma cultura interna que permita, e não são as condições que existiam na Ambev há 10 anos atrás, antes até de você entrar. A Ambev passou por uma transformação cultural impressionante nos últimos anos. Como você vê as ações para promover a diversidade na Ambev? O que, que tem na empresa para criar essas condições que você menciona que são necessárias para a inovação? Que é um lugar onde acolhe todos os tipos de ideias, todos os tipos de pessoas, todos os tipos de vivência, num ambiente em que elas sintam que elas podem trazer o que elas são, e por poderem trazer o que elas são, contribuírem com o melhor que elas têm, com as suas ideias, com a sua criatividade.
Ô, Ju, a gente está numa mesa de boteco, então eu vou aqui imaginar que você está com uma cerveja na sua mão, eu estou com uma aqui na minha, tá? Eu quando entrei na Ambev, eu olhava lá e dentro dos cargos de liderança, eu já via, na época, em 2015, poucos negros ali que estavam junto comigo ali naquele meio. E assim, isso vem mudando, mas ainda, óbvio, cara, a gente tem um trabalho que precisa ser feito. O que eu acho legal? Com o tempo, a Ambev, ela... Cara, acho que ela, ninguém ali que trabalha ali vai negar alguma coisa que faz parte da história. Eu acho que é besteira isso, né? Mas hoje eu posso te falar com todas as palavras que eu sinto muito orgulho da forma como a empresa veio se transformando ao longo dos anos. Porque ela foi entendendo que esse processo de transformação, ele passa principalmente pelas pessoas que estão fazendo parte dele. Então, cara, líderes excelentes que já passaram na minha carreira, cada um com uma visão e cada um com alguma característica peculiar ali, que às vezes muito mais focado naquela maneira antiga de lidar, né, com as entregas, com as pessoas, mas foi chegando gente nova e essas pessoas antigas também foram se transformando. Então, assim, tudo muda. A gente está num ambiente que a mudança ela é necessária, né? Não dá para... Pessoas hoje que têm, talvez, um pensamento fechado ou que têm atitudes que, na época, às vezes a gente não botava na mesa para criticar, mas hoje a gente não aceita, talvez não vão ter espaço para o que a Ambev está querendo construir. Na verdade, talvez não. Com certeza não vão ter espaço para o que a Ambev está querendo construir. Então, a Ambev ela vem muito forte na parte de abrir espaço para as lideranças. Então, a gente hoje tem comitê de diversidade dentro da empresa. E só para deixar bem claro, que às vezes a galera acha que... Ah, não, que legal, né? Começamos a falar a respeito de Black Lives Matter, começamos a falar a respeito de feminismo, começamos a falar... E aí a Ambev vai lá e diz... Não, galera, isso daí já existe antes da gente começar com esse foco, porque o grito veio de dentro, né? Eu acho que muitas das coisas que hoje a companhia tem não foi olhando para fora, mas foi os colaboradores, os funcionários que formam, né, essa empresa, falando e querendo que a realidade fosse alterada. E não a realidade da Ambev, porque ela é grande o suficiente para alterar a realidade do Brasil, do mundo. Então, isso que é o bacana, né? Então, e cada vez mais a gente vai trazendo pessoas novas, a gente vai testando novos modelos. A gente, a nossa querida amiga Magalu, da Trajano, ela fez um também mora no meu coração, né? Ela fez agora um programa de trainee ou estágio, se é que eu me recordo.
Trainee.
Era só focado...
Porque trainee é a vaga de entrada, você está sendo treinado para liderança. Então, você fazer um projeto desse para trainee tem um impacto no que eu projeto de futuro de companhia.
Perfeito.
Quando eu faço um projeto de trainee focando só pessoas negras, eu estou dizendo que eu quero sim enegrecer a minha empresa.
Perfeito.
É um recado muito claro. Perfeito. Eu quero enegrecer o futuro dessa empresa. Um futuro sustentável passa por trazer na liderança, nos locais de poder, onde se toma decisão, onde se cria, se pensa o futuro, pessoas negras, perspectivas negras.
Total, total. Então, assim, e não só isso, mas hoje a gente, mulheres... Cara, importante demais ouvir e que elas façam parte dessa construção. E o público LGBT e mais? Cara, sem dúvida nenhuma. PCDs, a gente fala, às vezes a gente não traz o pessoal que não olha para o todo. Então, hoje a gente tem o BOC, a gente tem o VAIS, a gente tem o IPA, que é para PCDs, o VAIS é para mulher, o BOC é para negros, o Larger para LGBTs. E são várias ações que a gente roda ao longo do ano para cada vez mais contribuir para essa diversidade, que vai ser o que vai trazer a diversidade de ideia, o que vai trazer a diversidade de ação e querendo ou não, esse é o público que a gente vende. Esse é o público que compra da gente. Esse é o nosso cliente, esse é o nosso consumidor. Como é que eu quero dialogar com esse consumidor se eu não sei que voz que ele tem, se eu não sei que pensamento que ele tem? Então, assim, que empresa você vai querer criar para ter perenidade daqui 5, 10 anos, se você não começa agora a costurar e a trazer para dentro dela o que de fato vai fazer a diferença lá na frente?
Aproveitando que você está falando de que a diversidade traz a complexidade que está no mercado para dentro da empresa, para que a gente possa atender melhor as demandas complexas dos consumidores, para além da diversidade, tem outra forma, que é bem do teu métier, da tua área, para responder essa complexidade. Então, para seguir crescendo, a Ambev tem apostado bastante em experiências personalizadas para os consumidores, que é isso que você trouxe na sua fala. É fácil da gente entender o papel do Big Data, do Machine Learning, dos algoritmos, por exemplo, para o marketing das vendas. Mas como que toda essa tecnologia ajuda no desenvolvimento e na criação de estratégia de produto?
A gente hoje pensa, a gente tem vieses, tá? Então, qual que é a grande sacada que eu acho que a tecnologia ajuda? Hoje, quando a gente às vezes pensa um produto, a gente acaba tendo que trazer novas perspectivas para dentro do que para a mesa, né? Para a gente poder tomar as decisões e tudo mais. Então, antigamente, né, se sentava, que nem aquela que a gente falou lá atrás, o time de inovação, o time de criação de produtos ficava numa salinha criando. Cara, na boa, hoje dado fala-se petróleo, né? Mas, cara, e a realidade? É o que se tem mais de abundante hoje. Nunca se gerou tanto dado que nem hoje. E a inovação, você ter a capacidade de usar a tecnologia para extrair, até para entender se esse é o produto que meu consumidor está querendo. Eu vou dar um exemplo de um case que eu acho que é legal de falar, porque a Ambev, a gente começou de uns 4 anos para cá, fala muito a respeito do puro malte, né? Então, várias cervejas, puro malte e tal. E, cara, eu confesso que quando tá nas mídias, tá? Isso daí é informação pública, mas a Ambev, ela nunca, né? Mas a gente sempre teve essa dificuldade de se posicionar como uma marca ali que tava inovando, que tava indo atrás de buscar qualidade, né? Eu acho que esse poder dos dados, a gente conseguir ter mais informação, a gente conseguir trazer mais fontes diferentes para a tomada de decisão, ajuda a gente a criar produtos melhores, ajuda a gente a se comunicar melhor, ajuda a gente até a entender que aquilo que antes para a gente era verdade, porque a gente era restrito a um conjunto de dados que era o que a gente tinha em mãos, já não é mais. Hoje, de verdade, não tomar uma decisão assertiva talvez passe por você revisar a sua estratégia de dados, porque hoje tem tanta informação ali que, cara, será que você está fazendo bom uso disso para direcionar suas ações? Então, essa é uma parte que eu acho bacana de se pensar. Como a gente cria produtos? Cara, perguntando. E perguntando para quem? Para os dados que estão disponíveis ali. A possibilidade que a gente tem de fazer boas perguntas e dessas boas perguntas extrair respostas que vão direcionar melhor os nossos investimentos, as nossas ações, o nosso tempo, a nossa energia. Cara, isso sim que vai trazer resultado para o longo prazo, para a gente fazer entregas e inovações cada vez melhores.
Você pode me dar um exemplo de boas perguntas e de direcionamentos que elas deram que talvez o senso comum, ou talvez sem ir nos dados, indo no feeling ou indo no saber consolidado, a gente não teria escolhido, vocês não teriam feito essas escolhas?
Hoje, por exemplo, a gente tem uma base gigantesca ali de clientes, de pontos de vendas que a gente entrega. Até mesmo para aumentar a qualidade, então, pensa, a gente é uma empresa que, se você comprar hoje até determinado horário, consigo talvez te entregar amanhã a sua bebida lá para você comercializar. E aí, como é que você planeja essa entrega de uma forma eficiente? E às vezes essas decisões que a gente toma, que parecem óbvias, né? Principalmente, por exemplo, cara, eu tenho esse pack de produtos, esse mix de produtos aqui para entregar em determinado cliente. Cara, às vezes faz sentido você fazer essa entrega, faz sentido você prometer para ele em vez do dia seguinte, numa outra data. Então, esse planejamento de você otimizar o seu fluxo de entrega já era possível, mas hoje fica muito mais palatável porque você começa a entender não só que você vai trazer dados, por exemplo, de tráfego, você vai trazer dados das suas linhas, você vai começar a juntar esses dados para tomar uma decisão melhor. Tem um exemplo bacana que hoje a gente... análise sensorial de produto, né? Você tem a pessoa que experimenta a cerveja ali. E, cara, como é que você sabe que isso daí não tem um viés ou não tem alguma coisa? Então, hoje é possível rodar algoritmos ali que eles vão conseguir, de fato, entender se qual que é o melhor sabor. A gente, através de IA, a gente tenta entender porque, qual que é a preferência do consumidor para um determinado sabor, para um tipo de cerveja com combinação, jogar isso para uma inteligência e, cara, fazer recomendação até de mudança de fórmula de produto, por exemplo.
É, não dá para falar de negócios esse ano, em 2020, sem falar de coronavírus, né? O começo da quarentena foi especialmente cruel para a Ambev, porque fechou bar, fechou restaurante e aí as vendas foram para metade. Mesmo assim, apesar desse golpe, a empresa destinou 110 milhões para iniciativas de combate à pandemia, mudando a atividade de algumas fábricas e até mesmo doando recursos para o poder público. Como resultado, a Ambev foi continuamente eleita pelo público como uma das marcas mais transformadoras nesse período. O que separa responsabilidade social de caridade? Por que uma empresa puxa para si esse compromisso?
Hoje em dia, falar de responsabilidade social e falar de crescimento, desenvolvimento, cara, não dá para separar muitas coisas, né? A gente olha aí toda a discussão que a gente tem de sustentabilidade e de verdade, antigamente eu tendia muito a olhar para isso como, pô, que legal, olha a empresa fazendo e ajudando. Mas, na verdade, não. Na hora que a empresa ela olha lá e entende que ela tem que fazer o bom uso da água, sim, ela está fazendo uma ação de sustentabilidade. Mas, em contrapartida, ela está economizando, está conseguindo usar menos água para produzir mais produtos. Então, energia solar, não, legal. Ela está sendo autossustentável, está sendo mais limpa. Em contrapartida, a conta de luz dela está reduzindo também. Então, assim, eu tomo muito cuidado quando eu olho Não é caridade. Quando a gente abriu o hospital de campanha, sinceramente, bar fechado, se a Ambev, eu acho que pudesse puxar a vacina de cabo a rabo para ela sair mais rápido, ela faria, entendeu?
Claro.
Porque queria ver o carnaval, queria ver os eventos, queria ver as grandes festas que a gente deixou de ter esse ano. E sim, é claro que a preocupação é, cara, a sociedade retomar, todo mundo, os funcionários da Ambev, que fazem parte desse meio também, pessoas aqui ficaram doentes e a empresa deu uma puta cobertura. A gente se preocupa com as pessoas, porque elas, no final, que ou estão ajudando a gente a construir o mundo ou são os nossos consumidores que estão ali na ponta também. Então, aqui dentro, pelo menos quando eu penso, né, nessas ações, cara, primeiro, não é qualquer empresa que para fazer isso, mas aí eu não sei como elas estão a fim de ser lembradas depois também. Porque é muito estranho você, quando tudo está bem, né, tá todo mundo ganhando, você tá do lado ali da sociedade, cara, tá sendo aplaudido e as palmas são bacanas. Mas aí é na hora que o bicho pega mesmo, que a coisa fica dura, que aí a gente vê que as promessas, né, a gente tem os valores da companhia, a gente tem o propósito, a missão, essas palavras não podem ser incongruentes às ações, entendeu? Então, esse ano a companhia, ela se provou para mim, aí é pessoalmente falando, né, em várias ações que ela se posicionou, em momentos ali que às vezes até duvidei, eu falei, cara, desse tamanho, ela tomar uma posição ali, ela tá colocando a carne em jogo, né? E, cara, ela colocou. Ela foi lá e colocou. Eu falei, caramba, tira o chapéu.
Vamos falar disso, então? Vamos falar disso. O que aconteceu essa semana? Fiquei também. Você falou que ela se provou pra você. Fiquei muito bem impressionada. No caso, então, do João Alberto, o jovem negro morto no Carrefour, a Ambev tomou a dianteira de ser a primeira empresa a se posicionar quanto a isso, chamando o Carrefour na empresa para conversar e cobrando, do ponto de vista de um parceiro de negócios extremamente relevante, né? Porque para uma rede do Carrefour perder todos os produtos da Ambev no seu portfólio pesaria imensamente, pedindo para o Carrefour explicações e cobrando explicações. Fala um pouco disso, como você vê isso, qual é o potencial de transformação que isso tem, da onde na empresa que vem isso e o que você acha dessa estratégia?
Ju, bem delicado aí o ponto, tá? Para eu nesse dia foi um dos piores dias que eu tive, assim, era dia de consciência negra, a gente preparando várias ações ali para, cara, poder pontuar o dia, poder ter um ambiente ali para poder discutir isso, que essa pauta que é tão relevante, tá?
Para construir, né? Era um dia de construção, de celebração, né? De ação.
E aí, assim, acordar de manhã com aquela notícia foi algo que me deixou muito perturbado. Dentro dos grupos internos, até da própria companhia, cara, a gente começa a discutir e tudo mais. E ali são esses momentos que eu te falo, né? Eu, como homem negro, que sei também que tive os meus privilégios, mas eu sei também de tudo que eu tive que passar para alcançar e chegar onde eu tô, é muito ruim quando você fica naquela que você não enxerga quem tá te apoiando, né? Se puta, e aí, nada vai ser feito, nada vai acontecer. E aí, no final do dia, quando a empresa colocou o comunicado, literalmente a gente começa a enxergar um pouco que, cara, tá aí, o que ela escreve, o que ela fala, o que ela prega, vale não só para ela, mas como para toda a cadeia dela, né? De verdade, assim, eu acredito muito que hoje a gente trabalha em várias companhias e o propósito tem que valer, né? A gente tem que estar aonde, de fato, aquilo que a gente entende, aquilo que os valores, nossos valores que a gente traz, eles têm que bater, porque senão é um conflito muito grande ali, de você estar num lugar que fala uma coisa, mas na realidade, né, não é bem assim. Então, acho que mais empresas, elas se posicionaram depois. Eu vi que teve uma carta em conjunto com várias outras empresas, não sei se ontem ou anteontem, bacana também, mas o poder que uma empresa do tamanho da Ambev, como as outras, tem de literalmente transformar, ele passa por essas atitudes, assim, entendeu? E isso acaba transformando gente que a gente às vezes nem espera, gente que as pessoas param para pensar a respeito daquilo. E para mim, eu vou falar, não foi, por mais da atitude, não foi legal, porque, cara, mais uma vida negra, de uma forma bizarra, foi tirada, né? Mas assim, me deu aquela fagulha de esperança e principalmente de pertencimento, de saber que, pô, a minha empresa, eu tenho alguém olhando por não só por mim, mas por toda a causa, não só dos negros, mas a Ambev já se posicionou também para nos casos de LGBT, já se posicionou no quando o assunto são as mulheres. Então, isso é legal porque faz ela, se você puxa o trilho, ela não precisa fazer isso sempre, tá? Aliás, ela tem que sempre fazer isso, mas eu quero ver outras empresas também dando a cara a tapa, porque para ela também não foi fácil, porque gera muita crítica, mas gera uma discussão. Então, eu acho que isso que é um papel dela pensando em sociedade. E ela está cumprindo muito bem, até agora.
Muito bem. Continuando nesse tema de pandemia, durante essa fase, algumas das ações de inovação da Ambev, que eram impensáveis há 10 anos, deram resultado no faturamento. Então, a gente está falando de aplicativo de entrega e serviço de e-commerce crescendo com muita rapidez, muita velocidade, sendo mais relevantes ainda na pandemia. É o que você falou, já existia antes, mas agora voou, né? Num momento em que a gente percebe que a transformação digital avançou 10 anos em 10 meses, vocês já estavam preparados para dar resposta para as necessidades das pessoas, né? É o que você falou. Você tem que plantar antes para poder colher. O que você está plantando hoje para os próximos 10 anos?
Cara, tem bastante coisa já acontecendo, né? Tem um cara que eu gosto muito, eu acho que é legal fazer um ponto, né? A gente fala de transformação digital e eu gosto de um cara chamado Thiago Matos. Ele é um futurista brasileiro, lá na Singularity, Aerolito, perfeito. Cara,
adoro.
Um dia eu quero ter a oportunidade de conhecer ele pessoalmente, porque
conheço.
É um cara sensacional. Pô, me apresenta.
Fazer essa ponte aí, hein?
Por favor, por favor. E aí, assim, hoje eu acredito muito que não dá pra gente pensar em inovação sem olhar o futuro, né? Então, cara, a sociedade vai se transformar e vai ser muito mais rápido. Se a gente achou que internet, nossa, mudou a nossa vida, cara, vamos esperar para ver o que vai acontecer com genética, robótica, toda a parte de AI, automação, enfim. Então, assim, eu acredito muito que a Ambev hoje, ela óbvio que ela olha para inovação de curto e médio prazo, mas a gente já começa a falar, por exemplo, de carros autônomos dentro das frotas. Então, de verdade, isso que é legal, né? A gente começa a visualizar o que vai ser tendência, mas tecnologia é criada todo dia. Cara, se a gente não entende como a tecnologia vai impactar a nossa vida, a vida dos nossos consumidores e a vida do nosso negócio, vão criar para quê? Né? Para o que a gente está criando hoje? A gente está criando para algo que está vindo, a gente está pensando em inovação. E olha só que louco, pensa na genética. Cara, será que na hora que eu olho, eu consigo pegar a Ju e entender exatamente o que paladar da Ju vai gostar ou não vai, porque eu consigo saber no nível biológico ali, no nível genético, quais são as preferências gustativas ali da Juliana. Cara, será que isso não vai mudar o jeito da gente pensar cerveja? Será que isso não vai mudar o jeito da gente conceber cerveja? Quando a gente fala de automação e robótica, será que a gente, de fato, as marcas elas vão ser um líquido único? Ou será que a gente vai ter tanta customização e personalização que, cara, vai ter a cerveja da Ju, vai ter a cerveja do Paulo, vai ter a cerveja de... Enfim. Então, eu acredito que hoje o que a gente está construindo é, olhando para o que o futuro que tem de novas tecnologias, 5G surgindo aí, pode não parecer, mas isso muda o jogo quando a gente pensa em logística, muda o jogo quando a gente pensa em automação industrial. Então, a gente está de olho em bastante coisa ali para ser vanguarda e não ficar... A gente não pode ficar esperando as coisas acontecerem, né?
Muito bem. Aproveitando esse papo, claro, vocês já tinham plantado algumas sementes, então vocês tiveram colheitas muito boas durante a pandemia, mas, evidentemente, ninguém estava plenamente preparado para o que aconteceu. Vocês tiveram que mudar e se adaptar e crescer e aprender nesse processo, nesses últimos 10 meses, que não tem outra forma, teve muito de improviso também. Que você diria que foram os aprendizados seus e do teu time durante essa pandemia? E que você acha que vão seguir com vocês, independente de se eventualmente um dia tiver um novo normal? O que mesmo passando as necessidades e as circunstâncias da pandemia, vocês vão levar de aprendizado?
Cara, a pandemia ela foi um catalisador, né? Aquela enzima ali que acelerou muita coisa. E aí, assim, hoje a gente fica se perguntando, se não tivesse a pandemia, que momento a gente teria hoje? Será que o Zé Delivery, por exemplo, teria tido a expansão que teve? Será que nossos canais de venda digital teriam sido acelerados dessa forma? E aí até dá uma certa ponta de preocupação, né? Porque a gente geralmente já era acelerado por natureza para fazer as coisas acontecerem antes mesmo da pandemia. E agora a gente descobriu que dá para fazer até mais rápido. Então, acho que essa ideia de poder, cara, arriscar, né? A gente teve a liberdade, a gente errou muito para colocar as coisas no trilho, mas, cara, errou rápido, corrigiu rápido, refez rápido, então isso é uma coisa que a gente carrega. Cara, o home office sempre foi um tabu, eu acho que em qualquer outra empresa, né? Pô, a gente vai ser mais produtivo, menos produtivo, como é que vai funcionar? A gente vai conseguir trabalhar remoto? Hoje, contratei um cara que trabalha em Málaga, lá na Espanha, né? Para trabalhar aqui com o meu time. E isso é uma coisa também que a gente começa a perceber, que é a oportunidade de você captar profissionais, não está mais restrita na geografia, né? Você consegue expandir o mercado, a busca, né, para outras áreas, para outros setores. Uma coisa também é a forma como a gente sempre se preocupou com o cliente, né? Então, de fato, foi uma coisa que já estava sempre vendo no DNA. Como uma empresa de varejo, eu acho que não tinha como ser diferente. Mas principalmente da gente cada vez mais usar de ferramentas e de tecnologia para poder, cara, escutar, pegar o sentimento e trabalhar em cima dos dados lá na ponta já. Então, isso aí foi uma coisa que mudou muito, né? Dado que os bares estavam fechados, a gente mudar a forma como a gente interage com o nosso consumidor no final foi um aprendizado bacana também, que eu acredito que a companhia vai levar aí para toda a vida, né? E, cara, essa cadeia nossa que é gigante, né? Então, você falou das campanhas ali de incentivar e ajudar. Acho que novos meios de interagir com toda essa cadeia foram surgindo da necessidade. Não que já não se tinha interesse, já se tinha um desejo, mas muita coisa acelerou. Então, eu acredito que mesmo esse novo normal, né? Eu acredito que o novo normal vai ser o normal, tá? Só que acho que a pandemia ensinou muita coisa no sentido de acreditar e de apostar em ideias que às vezes a gente não ia nem levar em consideração porque, enfim, não tinha o budget correto, não estava no momento correto, né? Então, cara, experimentar, errar rápido, corrigir o erro e botar as coisas no trilho, acho que foi o maior aprendizado que a gente teve nessa pandemia desse ano.
Esse ano você foi eleito pela Forbes um dos 19 inovadores negros de destaque no Brasil. Qual é a importância desse título e por que que você acha que você ganhou esse título?
Ju, sobre importância, eu acho que é ocupar lugares, tá? Eu acho que a gente às vezes fala assim, mas por que a gente fala de diversidade? Por que a gente fala tanto de ter mais negros presentes em esferas que antes não se viam? O que aconteceu depois até da reportagem da Forbes? Cara, pessoas negras começaram a me procurar no LinkedIn, fazendo perguntas muito simples, do tipo, cara, o que eu faço, como eu faço para chegar aí, ser que nem você, fazer o que você fez, qual que é a sua trajetória? Então, a gente começa a ser vitrine para algumas pessoas que às vezes nem acreditam que é possível, que tem um caminho diferente da realidade delas. E quando eu falei para você que, como negro, eu sou privilegiado, é pelo simples fato de, tipo, ter nascido numa família onde meu pai e mãe trabalhavam, conseguiram bancar os meus estudos até uma determinada série, me incentivavam muito, não tinha briga dentro de casa. Então, assim, para mim, não era que é privilegiado porque já nasceu com dinheiro. Não, a família não nasceu com dinheiro. Mas elas me trouxeram o ambiente necessário para eu conseguir ter calma, tranquilidade, poder fazer, por exemplo, 2 anos de cursinho. Eu trabalhei nesses 2 anos para poder bancar, mas, cara, tinha comida quando chegava em casa, tinha espaço, tinha... E agora eu posso contar um pouco dessa história para algumas pessoas e elas entenderem que o que faz a diferença. Porque, no final, a dúvida que surge para a galera é, tá, eu quero, eu sonho, mas como? E aí, quando você olha...
Pode, exemplo, dá pé.
Dá pé, consigo.
Brother, você já foi, você já atravessou esse oceano aí. Dá pé, eu vou sobreviver se eu me lançar no mar?
Não vou me afogar nesse mundo? Não, dá a mão aqui, inclusive, se eu te estendo a mão e vem junto, né? Vem que dá. Isso vem um pouco também, quando eu falei a respeito lá, que minha esposa, quando a gente se conheceu, namorava. Cara, fui lá, demorei 2 anos para passar num vestibular numa escola pública, top. Depois que eu passei, entendi como é que funcionava, entendi quanto precisava estudar, entendi o que precisava estudar, você começa a saber o caminho. E olha, que engraçado, porque antes ninguém me contou o que era, ninguém me explicou o caminho, né? Então, depois que eu entendi, eu falei, opa, vem cá. Não, ela, pô, mas não vai dar certo. Cara, fica tranquila, eu sei como é que faz para chegar lá. Só acredita, o plano é meu, vem comigo, acredita, incentiva e vambora. Então, acho que hoje o espaço que foi aberto ali pela Forbes para poder ter feito a matéria foi valioso nesse sentido. Poder, cara, mostrar que de fato tem um caminho. E ali eu acabei conhecendo outras pessoas também, que saíram na matéria também, a gente acabou criando uma, se conectando com algumas outras pessoas e criando uma rede ali muito bacana, né, de mentoria mesmo, um aconselhando o outro. E, cara, isso daí só vai fazendo a gente trazer mais gente, né, pro palco e abrindo espaço pra uma galera que tá vindo forte, né. A gente fez agora, recentemente, o Representa, que é o estágio, foi um programa de estágio da Ambev para negros. Cara, que galera animal que veio para fazer. Então, é um absurdo quando a gente fala que não tem negros qualificados para ocupar. Cara, tem bastante. Quantos deles sabem, às vezes, que eles são qualificados ou quantas portas, de fato, estão ali abertas? Será que não tem viés nos processos que fazem essa galera aí ser cortada logo no início? Enfim, o legal é isso, é encorajar quem está afim de crescer. Acho que a gente tem uma discussão grande sobre equidade, né? Ninguém vai sair, difícil todo mundo sair do mesmo lugar. Sim, alguns vão subir de escada, outros vão subir de escada rolante, outros vão ter que andar na contramão da escada rolante. E isso é o privilégio, isso daí é uma coisa que às vezes a galera não entende. E estar presente aonde geralmente negros não estão faz com que outras pessoas olhem e falem, pô, esse cara chegou lá, deixa eu entender como é que eu posso primeiro, e se ele tiver um pouco mais de coragem, ele faz a segunda pergunta. Cara, como é que é o nome dele mesmo? Pô, deixa eu incluir ele aqui no LinkedIn, deixa eu ver, será que ele vai bater um papo comigo? Então, cara, vem, me procura, vamos bater um papo, quero mais é que a negrada caia dentro da tecnologia aí com força, porque tem muita coisa que a gente pode entregar melhor se a gente tiver esse pensamento mais diverso dentro das companhias.
Então, para encerrar, fala aí, quais conselhos você daria para pessoas que, como você, estão dando os primeiros passos no mundo da tecnologia e querem chegar nos mesmos lugares que você ocupou? O que você fala para essa galera?
Cara, sejam muito curiosos. Hoje, comparado ao passado, a gente tem mais informação e mais informação acessível. Talvez o esforço que vai ter que se fazer para ir atrás e conseguir achar o seu espaço, cara, vai ser enorme. Mas é possível, né? É possível. Então, cara, conhecimento, nunca para de estudar. Sou um cara que consumo livros, artigos, assim, incessantemente, e aplico isso, né? Só ler por ler, né? Não adianta, mas ler e aplicar aquilo que você aprendeu é muito legal. Ambiente, então procure estar em ambientes que são favoráveis ao crescimento. Às vezes a gente fala que, pô, o ambiente em casa não tá legal. cara, procura um ambiente fora que seja propício, sabe? Eu falo que andar com gente boa faz você ser melhor. Você pode ser o último da sua, sei lá, cara, menos favorecido. Cara, anda com a galera que é inteligente, você vai ver. Você vai sentir vergonha de não ser inteligente. Então, você vai começar a se provocar a correr atrás daquilo. E, por último, o que eu acho que é mais importante, quando a gente fala de tecnologia, a gente não pode deixar de esquecer a importância que ela tem, o impacto que ela tem na vida de todo mundo. Então, um cuidado só que eu tomo é, às vezes a tecnologia pela tecnologia, ela, como muitas coisas, ela pode trazer às vezes mais mal do que benefícios, né? Então, cara, tenta pensar a tecnologia de uma forma positiva, de uma forma que agregue, né? O mundo está precisando de soluções e pessoas que estão a fim de contribuir para coisas positivas, né?
Muito, muito obrigada. Adorei falar com você. Acho que tem muitos pontos que você traz que não sei se a gente já tinha trazido com tanta clareza no Código Aberto. Te agradeço muito por isso, viu?
Eu que agradeço pelo espaço, agradeço demais pela oportunidade aí. E depois me conecta com o Thiago Matos aí, já que você conhece.
É.
O Código Aberto é uma produção B9. Coordenação geral, Carlos Merigo, Juva Lauer e Cris Bartz. Direção, Alexandre Potashev. Produção, Beatriz Fiorotto. Apoio à pauta e pesquisa, Iago Vinícius. Edição, Victor Souza. Identidade visual, Carlos Merigo e Lucas De Brito. Coordenação digital, AG Barros, Pedro Estraza, Lucas De Brito e Iago Vinícius. Atendimento e comercialização, Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro. Apresentação, Juva Lauer e Carlos Merigo.